Caro amigo Júnior, primeiramente, dizer a satisfação, tivemos ontem lá, você viu a nossa caminhada junto com o então ministro da Integração. Como eu sempre, logo nas minhas primeiras palavras, disse da satisfação em estar aqui com um grupo que tem uma grande representatividade, um grupo que tem trabalho mostrado aqui na cidade e nessa região, que é o grupo da ex-prefeita, dona Giza, junto com todos os vereadores, junto com todas as lideranças, e é que trabalhando, como você já participou de algumas vezes, algumas conversas e algumas reuniões, eu quero muito conversar, dialogar, para poder contribuir com o Afogado da Engazeira. O resultado nós teremos na eleição de outubro. Se eu vou ser majoritário, se eu não vou ser, isso aí quem vai dizer é o povo de Afogado da Engazeira. Mas, primeiramente, quando eu cheguei aqui, era para poder representar Afogado da Engazeira, poder representar esse grupo de uma pessoa feita Dona Giza Simões, como Orisvaldo, que tiveram uma grande representatividade aqui. E eu me sinto muito orgulhoso, tanto eu como, e falo em nome do ex-prefeito Zé Cavalcante, em estar sendo e representar esse povo, um grupo unido, um grupo que tem palavra, um grupo que tem trabalho, e é muito importante a gente como ente público, ente político, a gente poder ter essa parceria. Eu fico aqui muito satisfeito, para mim é uma honra estar aqui em Afogado da Engazeira, representando esse grupo tão unido, esse grupo tão forte lá na Assembleia Legislativa. E vou trabalhar muito por Afogado da Engazeira, vou trabalhar muito para esse grupo, porque quando a gente tem que mostrar as palavras, conversar e dialogar. E é desse jeito que eu chego aqui, que sempre cheguei com muita tranquilidade para conversar com cada uma das lideranças, com cada um dos vereadores. E é desse jeito que eu vou fazer, se Deus quiser, sendo reeleito, trabalhar para esse grupo. Trabalhar não só para o grupo, mas trabalhar para Afogado da Engazeira, trabalhar para o povo dessa região.
O deputado pretende ou já está conversando com outras lideranças, porque o apoio ao seu nome por parte desse grupo, inclusive de vereadores, já foi anunciado há algum tempo. O senhor tem perspectiva, tem na pauta aí conversações com outras lideranças ligadas à União pelo Povo para tentar ampliar esse espaço?
Temos aqui várias conversas, como eu costumo sempre, eu estou até repetindo, sempre muito diálogo. Cada vez que eu venho aqui, a gente conversa com mais uma liderança, mais um, a gente mostra o nosso projeto e graças a Deus a gente tem tido uma grande receptividade. E vai ser desse jeito até o último dia da nossa campanha, que vamos conversar, vamos dialogar para a gente poder aumentar mais a nossa representatividade, aumentar mais também a nossa obrigação para podermos trabalhar para o povo de Afogados, para trabalhar para esse grupo tão unido, que, volto a dizer, de grande trabalho. Então não vou medir esforços para que a gente arregimente mais pessoas para conversar, para que possa representar também a gente aqui em Afogados da Engazeira.
Eu tenho acompanhado, o senhor está fazendo, na grande maioria das cidades, dobradinha com seu irmão, o ex-prefeito Zeca Cavalcante. A minha dúvida é saber se vai haver alguma situação no estado onde o senhor não fará dobradinha com o Zeca e vice-versa. Isso vai acontecer?
Lógico, a eleição do federal é bem maior do que a de deputado estadual. Zeca está com um horizonte muito de algumas cidades muito mais do que eu, e eu também tenho cidades também que eu e ele não estamos juntos. Cito o exemplo de uma cidade feita Buíque, que eu tenho o prefeito e a vice-prefeita, ele só tem a vice-prefeita. Eu tenho em Sanharó, eu tenho o prefeito e o vice-prefeito, Zeca tem um vereador lá. E tenho em Bimirim também, que eu tenho o prefeito, lá Zeca tem algumas lideranças e alguns vereadores. Enfim, é uma campanha de deputado estadual e deputado federal. Ele tem grupos que comungam comigo e eu também tenho grupos meus que comungam com ele. E é desse jeito que vamos fazer essa dobradinha, e se Deus quiser, vamos sair exitosos dessa eleição para que nós possamos, o raio de abrangência de Júlio e de Zeca possa ajudar muito mais para o Pernambuco. É esse o propósito meu, tanto como o do ex-prefeito Zé Cavalcante. É abranger, ajudar a nossa região. O ex-prefeito fez um grande trabalho em Arco Verde, mas Arco Verde está hoje uma cidade evoluindo, desenvolvimento, mas tivemos e o povo, queremos trabalhar para o povo de Pernambuco, ajudar a dar nossas experiências, dar nossa vontade para o povo de Pernambuco. E é desse jeito que eu e Zé Cavalcante queremos trabalhar para o nosso povo e para Pernambuco.
Como foi, se eu for fazer uma comparação aqui para quem nos escuta, a hegemonia conquistada por Zeca Cavalcante em Arco Verde, a partir da sua eleição de prefeito, fazendo uma comparação com o quadro de Afogados, é como se numa tacada só ele tivesse deixado uma liderança política que surgiu, uma liderança política surgida em Afogados, conseguisse derrubar de uma vez só a ex-prefeita Giza, o ex-prefeito Totônio e se colocasse como principal liderança daquele município. Eu estou fazendo uma comparação para entender o que foi o fenômeno Zeca em Arco Verde. Como é que vocês conseguiram esse espaço a ponto de ter essa hegemonia numa que é uma das cidades, além de ser o portal do sertão, uma das mais importantes cidades economicamente falando do interior do estado?
Não tem fenômeno, não tem nada. Apenas tem só uma pequena palavra: trabalho, humildade e estar junto e conversar com o povo. E foi isso que o prefeito Zé Cavalcante fez durante seus 8 anos do seu mandato, do qual eu tenho a grande satisfação em ter trabalhado com ele durante aproximadamente 6 anos desses 8 do mandato dele. E foi desse jeito, dialogando, conversando, que crescemos, mostramos o que queria. Ao contrário que às vezes alguém quer o poder só para si, mas a gente não queria poder nem nada, não queria era trabalhar para Arco Verde. Arco Verde estava uma cidade que estava adormecida, uma cidade polo feito Afogado da Engazeira, mas estava adormecida por gestões, por pessoas que talvez não quisessem, não estava com tanta vontade, desejo para uma mudança, para que Arco Verde se inserisse no mercado, se inserisse no contexto político, no contexto administrativo de Pernambuco, onde Arco Verde, graças a Deus, cresceu junto com o Brasil. Arco Verde cresceu junto com Pernambuco. Mas isso aí é conversando, é dialogando, e é isso que o povo quer. É trabalho, é muita humildade e é conversa. Então é desse jeito que Arco Verde, é desse jeito que Zeca Cavalcante fez, e que graças a Deus o povo saiu muito bem aprovado dos seus 8 anos de mandato, e por isso que está num contexto agora querendo ajudar a sua região com sua mesma vontade que ele fez por Arco Verde, está com essa vontade para trabalhar para o povo da sua região, trabalhando para o povo de Pernambuco.
Prefeita Madalena Brito, tem correspondido?
Com certeza, uma prefeita leal, tanto a prefeita como o vice-prefeito do Hélio Araújo, um grupo unido. Estava ontem em reuniões de bairro e mencionei muito isso. Às vezes muita gente torce pela o ruim, mas Arco Verde não. Tem um grupo unido, tem um grupo que quer trabalhar por Arco Verde, que começou desde 2004, na eleição de 2004, que conseguimos acabar a era de alguns ex-gestores, e que mostramos o que é que pode ser feito com política, o que é que pode ser feito com a vontade de trabalhar. E hoje temos, nesse grupo, começou com Zeca Prefeito e Madalena. Nesse grupo hoje tem um deputado estadual, tem um vice-prefeito e um ex-prefeito e uma prefeita. Um grupo que cresceu, mas um grupo que cresceu ouvindo as pessoas. E é isso que é importante que se faça na política. E é isso que Armando Monteiro tem feito desde o seu primeiro dia de mandato a senador. Tem conversado, tem dialogado com as cidades, com o povo. E é desse jeito que ele está capacitado. Porque quem conversa, quem ouve, está capacitado para falar, para representar, para fazer para o Pernambuco.
Falando agora para o leitor de Arco Verde, que vai acompanhar também pelo meu blog, me mata essa curiosidade: no rumo que vai, Madalena já é uma candidata natural à reeleição, ou isso ainda vai depender de uma conversação com o grupo? Júlio, por exemplo, sonha gerenciar Arco Verde?
Ela é a candidata natural, a gente tem que respeitar. A primeira tem feito um grande governo, é nossa aliada, e é natural, né? Se, se a justiça dá a reeleição, então ela é a candidata natural. Ela é a líder do grupo hoje, como a prefeita, então ela tem todas as prerrogativas e vamos apoiar ela para a prefeita para a reeleição.
O senhor respondeu uma parte da pergunta. O senhor sonha em ser prefeito de Arco Verde um dia?
Tem muito tempo. Quem tem tempo não tem pressa.
O Marcos Montinelli, também blogueiro, quer fazer pergunta. Marcos, bom dia, amigo.
Bom dia, meu amigo Nil Júnior. Bom dia aos vereadores presentes, a todos os ouvintes da Rádio Padre U. Bom dia ao deputado Júlio. Gostaria de fazer uma pergunta para o deputado. A gente nota e percebe o estreitamento que o deputado tem com o pré-candidato Armando Monteiro. Até porque Júlio foi um dos candidatos mais bem votados, mais bem avaliados como deputado no sertão e vem realmente levantando essa bandeira. Meu amigo deputado Júlio, a Rádio Pajeú, que você está recebendo entrevista agora, é um instrumento importantíssimo aqui na região. Você está na cidade, eu digo, a cidade mais politizada do interior de Pernambuco, onde tem uma rádio que tem um papel importante, trabalha em defesa do social, trabalha em defesa da cultura, e educa o povo a ser politizado, que é a Rádio Pajeú. E eu sou um ouvinte, eu acho que se eu não for o número um, eu sou o número zero da Pajeú. Quando não estou nos meus afazeres, eu sempre escuto a Rádio Pajeú. E essa semana, esse radialista que está aí, uma das primeiras pessoas que eu fiz uma amizade estreita aqui na cidade de Afogados, ele no seu programa, que sem dúvida é o programa de maior audiência aqui do Vale do Pajeú, a Rádio Pajeú goza disso, e ele fez uma pergunta aos ouvintes, a avaliação do governo Eduardo Campos, já que o governo estará aqui em Afogados da Ingazeira. E como sempre, os ouvintes têm esse lado democrático de expressar suas opiniões. E a avaliação do governo Eduardo na área da saúde foi a pior que dos outros governadores que passaram no estado de Pernambuco. Por maioria, criticaram a saúde do governo do estado e também a educação. Algumas pessoas pontuaram que está bom na educação, mas negativamente a saúde de Pernambuco, os ouvintes da Rádio Pajeú apontaram como a pior parte do governo Eduardo. Eu gostaria de saber do deputado se ele tem algum projeto, qual é a visão dele para tentar melhorar a saúde aqui no estado, já que ele falou também na duplicação da 232 e os governantes desse governo, aí as estradas que liga aqui, um exemplo muito claro aqui de Guaraci até as placas, as nossas estradas estão péssimas. O que é que o deputado tem? O que é que o deputado pensa em algum projeto, além dessa duplicação, de melhorar nossas estradas aqui na região e principalmente a saúde, que foi apontada como a pior parte do governo Eduardo?
Caro amigo, foi muito bom, muito oportuna a sua pergunta. Antes de responder, eu tenho essa grande alegria de estar aqui, né? Eu sei que essa cidade, povo de Afogados aqui, é uma cidade importante, esse povo de uma região importante do Pajeú, que é Afogados da Ingazeira, e está aqui falando aqui na Rádio Pajeú, na Rádio AM Pajeú. Então, respondendo sua pergunta, caro amigo, Eduardo fez muito, como eu sempre falei, não escondi nenhuma palavra. Inclusive, defendi ele nesses 3 anos do seu mandato. Tem muito a que se fazer da educação, da saúde, enfim, das estradas, que eu falei muito, que eu não, não pode pensar só também na 232. Temos que pensar nas estradas vicinais, nas PE, essas estradas que ligam as BR com as nossas cidades. É desse jeito que vamos levar essas demandas junto com o pré-candidato Armando Monteiro, para que nós possamos levar isso a Dilma, esses entraves, e levar, porque estradas sabemos que leva o desenvolvimento e que leva as rendas, leva saúde, leva educação. digo isso porque também tenho que pensar também nas estradas que ligam os distritos, essas estradas que levam essas crianças, que levam os adolescentes nesses caminhões, às vezes até com um pouco de segurança. Enfim, temos que levar escoar a agricultura, o que esse povo tão importante na economia nossa, que é o povo da zona rural, que temos que olhar muito, porque esse povo é que leva a nossa merenda, que leva a nossa comida, leva o nosso pão, leva o nosso alface e o nosso feijão. Então temos que dar muito para essas pessoas, temos que olhar muito. Então temos que olhar para as estradas da zona rural, temos que olhar para levar a água também para o povo da zona rural, para que possa beber, que às vezes tem água para o seu animal, para o seu plantio, mas não tem água para beber, água de qualidade para beber. Temos que levar saúde para o povo da zona rural, temos que olhar muito. Gargalos tem muito, o governador fez muito, Dilma tem feito muito, mas há de fazer muito. Por isso que não podemos esquecer, vivemos, estamos bem, mas temos que melhorar muito. Então é desse jeito que vamos levar essas demandas, vamos ouvir, e eu tenho certeza que o senador Armando Monteiro, com toda a sua vivência, com todo o seu já conhecimento que ele já tem dessas causas, mas vamos ficar sempre no pé para poder levar essas demandas do nosso interior, que às vezes ficam muito distantes e às vezes não é todo mundo que leva, mas é desse jeito que como eu sou deputado estadual, e a minha proposta de sempre estar junto, sempre estar ouvindo, para que a gente possa levar essas demandas e trazer em respostas às obras tão necessitadas. E a saúde, precisamos muito trabalhar para descentralizar, trazer mais médicos, como a presidenta está trazendo, a presidenta Dilma está trazendo, mais médicos para os lugares mais longínquos das nossas cidades. É desse jeito, trazendo mais postos de saúde, melhoramento e a qualificação dos hospitais que já temos, mas precisamos que os hospitais, tanto os municipais como os hospitais regionais, precisa de uma melhoria para que nós não precisamos sair daqui de Afogados da Ingazeira para ir para Recife, mas enfim, precisamos ter que aqui hospitais regionais com qualidade, hospitais aparelhados e os hospitais com profissionais tanto pronto para atender, como incentivados para atender a população. Que a população, quando vai no médico, ela está precisando, não vai para conversar, nem vai para brincar, não. Vai porque está precisando.
Itamar França, blogueiro também na ponta da linha, caiu o contato do Itamar, vamos buscar retomar para fechar. Deputado, ontem uma pesquisa avaliou o governo Dilma e houve uma queda na popularidade da gestão. E alguns setores da imprensa já especulam que essa queda pode trazer à tona novamente a história do Volta Lula. O que é que o senhor acha a respeito disso? Eu diria que há perspectiva de que Lula venha a encabeçar esse leque de forças, ou torce mesmo que Dilma se mantenha como candidata?
Nil, pelo que nós vemos até através de vocês, da imprensa, Lula já deu várias declarações que quem é a candidata é a atual presidenta Dilma. Em relação às pesquisas, isso é reflexo, às vezes, de momento, das conjunturas. Vemos hoje a oposição, às vezes, um pouco muito agoniada. Então, fica batendo, fica falando algumas coisas e, às vezes, reflete um pouco. Isso, então, eu acho que é momento, como tivemos momento no ano passado, que disseram que a presidenta Dilma estava em ladeira abaixo, é o contrário, fez subir. Então, isso é um reflexo, e que eu tenho certeza que com esse momento vamos melhorar, Lula vai mostrar, ela também vai se mostrar, por enquanto ela está pensando muito administrativo, mas ela vai mostrar o que fez e o que tem para fazer. É um momento de uma crise internacional e que o Brasil, graças a Deus, já passamos por várias dificuldades e passamos por essa crise, mas a gente é muito forte, o nosso país é muito seguro, e eu tenho certeza que esses reflexos não abalarão a presidenta Dilma, e tenho certeza que o povo brasileiro, o povo pernambucano, há de reconhecer as grandes obras que Dilma e que Lula trouxeram. Então, não podemos mudar o que está dando certo. Lógico, avançar, melhorar, corrigir. A gente vive corrigindo, se corrigindo. Ninguém é 100%, a gente vive se corrigindo. Então, Dilma também tem essa humildade para se corrigir em alguns erros e avançar, melhorar. Então, é desse jeito, com a união do povo, que eu digo, a união do povo, que vai dar de novo, mais uma vez, o mandato de Dilma para que ela possa trilhar o desenvolvimento que desde a época de Lula, que ela vai trilhar esse desenvolvimento para o nosso estado e o nosso país, garantindo sempre as conquistas que ela teve, garantindo sempre o que ela fez. Não podemos esquecer Suape, como a gente falou, que tudo hoje está em Suape, porque a gente tem que olhar muito para cá. Então vamos levar em estrada, vamos levar as coisas para que os produtos nossos, os móveis daqui de Afogado da Ingazeira, vá para a Suape e vá para internacional. Mostrar que nós temos qualidade, nós temos, nosso interior tem força, tem qualidade da mão de obra. Não podemos esquecer hoje a grande vitrine, o grande polo de desenvolvimento que é lá em Goiânia, que hoje é a Fiat. Isso é uma obra grande, de dimensão grande para o nosso estado. Foi quem? Foi uma parceria. Não estou aqui esquecendo o legado, eu também estaria sendo injusto com o Eduardo Campos. Foi um legado, ele ajudou muito, mas foi com a parceria. Então essa parceria vai ser muito avançada com a união também de Armando Monteiro e com Dilma Rousseff.
Bom, mais opiniões aqui chegando. O Valdemir Siqueira está pedindo para registrar que o grupo que apoia o deputado pré-candidato à reeleição, Júlio, representa parte, né, do grupo da ex-prefeita Gisele. Está dizendo que não é o grupo todo. E por isso que eu perguntei ao deputado se ele está buscando também outras parcelas aí desse grupo. Pedro Rafael está dizendo que está dando uma cacetada aqui em Aline, porque o Júnior Fifo fez a pergunta citando a Aline Mariano, quando perguntou se o deputado pretendia ser majoritário, e está reclamando que a Aline não respeitou o povo quando foi vereadora e não teve um bom mandato, teria se omitido, e está dizendo que nesse aspecto os candidatos que podem ser apoiados pelo prefeito não estariam com tanta força assim, e que está declarando aqui que está apoiando Júlio e também Zeca, Armando e Dilma. A Socorro Silva dizendo que quando se divulga que deputado, governador, presidente fez alguma obra ou algum projeto de melhoria, ela está dizendo isso não é um favor, é uma obrigação, está pontuando aqui no nosso programa. O Laércio Nunes está perguntando o que é que o deputado poderia sugerir a respeito de um PROCON para Afogados da Ingazeira. Essa demanda é bem antiga, inclusive cobramos do próprio presidente estadual do PROCON. Ele nos garantiu que com apoio da prefeitura ou sem apoio, o PROCON vai sair porque tem uma liberação de recursos para isso. Mas é lamentável que uma cidade como Afogados, com o comércio que tem, não tenha PROCON. O Laércio está pedindo a opinião do deputado.
Digo e repito, sempre trabalhei para regimentar lideranças. Respeito todo o grupo, respeito, foi um processo dos vereadores, das lideranças, muito bem dialogados. Respeito aqueles também que têm alguns seus compromissos e que não podem, são abraçados com a união pelo povo, são juntos, mas que infelizmente, por suas questões, não podem estar abraçados com o deputado estadual Júlio Cavalcante e Zé Cavalcante. Eu tenho um grande respeito, esse grande cuidado. Na política, a gente não pode sair estabanando porque não está com a gente. A gente tem que respeitar. Isso faz parte de um processo democrático. Hoje tenho uma grande parte, mas digo e repito, até o dia da eleição, e mesmo pós-eleição, vou buscar também aqueles que não estiveram comigo, mas para que a gente possa engrossar e a gente possa trabalhar ainda mais. É desse jeito que eu vou trabalhar. Em relação ao PROCON, foi muito bom essa questão aqui, para você ver como é bom a gente ouvir, para a gente poder levar essa demanda. Tenho um grande contato, uma grande parceria com o diretor lá do PROCON, lá em Recife, e vou levar essa demanda para saber como é o processo aqui, para que nós possamos trazer o mais rápido possível, se quando é que pode. Se não pode também, vamos trazer e dizer por que não pôde e o que é que houve. Acho até estranho também as forças políticas ainda aqui ligadas ao governador Eduardo Campos ainda não se mobilizaram. Mas vamos levar isso, já que um não leva, já que um não levou, ou se já levaram, mas não conseguiram, mas vamos batalhar isso. Se não é agora, vamos com o senador e o futuro governador Armando Monteiro, para que nós possamos trazer esse PROCON para dar uma qualidade, para dar segurança, dar um apoio, um apoio aos consumidores.
O Elias Raimundo quer saber, falando de projetos, qual... Está pedindo a opinião do senhor sobre esse rolo aí de Dilma com a Petrobras. O que é que o senhor está achando? Se Dilma tem culpa no cartório, se está sendo investigado, se tem que ter CPI, se não tem. Qual a sua opinião sobre essa polêmica?
Está uma coisa muito incipiente, está no começo ainda, a oposição batendo muito, mas eu acho que precisa, antes da gente conversar e debater muito, a gente começar a sair degladiando, eu acho que precisa ser muito dialogado, ser sabendo a base desse processo. Então eu acho que precisamos ouvir muito para depois podermos ter as nossas conclusões, para que nós não podemos fazer algum comentário injusto sobre isso. Temos que está sendo apurado, até inclusive a presidente da Petrobras já disse que já está fazendo uma comissão para apurar todo esse processo e que temos certeza que vai ser mostrado a real verdade desse processo.
Muito bem, deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Júlio Cavalcante, que é do PTB, quero agradecer a sua disponibilidade de ter conversado conosco esta manhã. A gente vai continuar debatendo política, esse processo eleitoral, ouvindo também os pré-candidatos ao governo do Estado, ao Senado. Vamos ter muito assunto ainda pela frente. Está só começando, né, o processo eleitoral, tem muita água para rolar. Mas eu quero agradecer a sua disposição de vir aqui, de se apresentar à população do Pajeú nessa primeira entrevista como pré-candidato à reeleição aqui na emissora. E a gente continua conversando. Muito obrigado.
Júnior, primeiro eu quero agradecer a você aqui, esse espaço, esse tempo. Quero agradecer aqui a todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo. Quero aqui também registrar que eu não começo o nosso amigo professor Reginaldo Remígio. Quero aqui agradecer a Pedro, que está aqui, a Neco, a Rubinho. Quero agradecer a todas as lideranças que fazem, que estão junto conosco, pensando em que podemos e que vamos trabalhar muito por nossa Afogados e nossa região do Pajeú, a cidade tão importante do Pajeú. Quero ressaltar aqui, dizer dessa grande importância, ontem, esse final de semana, estamos tendo mais um congresso da UVP, ressaltar a força, ressaltar a vontade, esse representante que fica junto com o povo nas esquinas, nos seus bairros, que são nossos vereadores, são essas pessoas que temos que olhar muito, que são meus colegas. Eu digo e repito, eles são vereadores do município, eu sou vereador do estado, é a única mudança que tem de um deputado para um vereador. Então temos que ressaltar muito, e temos que ressaltar dos grandes gestores do executivo, que são os prefeitos, essas pessoas que estão o tempo todo pedindo aos vereadores, pedindo aos deputados, pedindo aos governadores, para que possa trazer recursos para a sua cidade e fazer uma cidade de desenvolvimento, que são os nossos prefeitos, esse povo que está junto também com o povo, que está abraçado com a causa da nossa região. Então, eu queria dizer dessa alegria em estar aqui nesse dia de hoje, conversando com vocês, dialogando com vocês, dizendo da importância fundamental das lideranças, dos prefeitos, dos vereadores, enfim, desse contexto, para que nós possamos ter um município mais justo, podemos ter um estado mais justo e um país mais igualitário. É desse jeito que vamos trabalhar, com essa união, com essa força e sempre dialogando. Por isso, agradeço a cada um e que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero dar um abraço a todos os internautas, a vocês dos blogs que estão aí, cada um levando a notícia de imediato com a internet, com seus smartphones, o tempo todo se conectando, que estão levando a notícia em tempo real, em tempo de imediato. Então, eu queria levar esse abraço a todos vocês, a todos, a imprensa daqui, enfim, dizer dessa enorme satisfação e quero dizer também a vontade que em breve queria ser convidado de novo para que nós possamos conversar, dialogar e mostrar o nosso Pernambuco. Muito obrigado. Muito
obrigado. Ouvimos Júlio Cavalcante no debate de hoje.